Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Na edição de hoje, você confere o giro da conciliação com as principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotada pela Justiça do Trabalho em todo o país. Teremos também duas entrevistas. A primeira com o gerente jurídico do Banco Votorantim, Eduardo Gasparotto. Logo após, um bate-papo com o coordenador do SEJUSC de Mossoró, no Rio Grande do Norte, juiz Magno Kleiber Maia. Então, para dar início ao programa, vamos começar girando as notícias pelo Brasil.
Giro da Conciliação.
A primeira notícia do dia é sobre o acordo homologado no TRT da 11ª Região, que garantiu a aquisição de equipamentos eletrônicos ao projeto Memórias e História do Ministério Público Federal no Amazonas, um legado de justiça e acesso à cidadania. Em 2015, o Ministério Público do Trabalho apresentou ação civil pública contra a empresa Global GNZ Transportes Limitada após encaminhamento de diversos autos de infração. Foram apuradas 19 infrações da legislação trabalhista, como a inobservância de normas de jornada de trabalho, concessão de férias, pagamento salarial e higiene do trabalho. Durante a ação, a Justiça do Trabalho concedeu decisão provisória ao determinar correção das situações indicadas na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000 por trabalhador e por irregularidade. Após a tramitação do processo, a Primeira Vara do Trabalho de Manaus julgou parcialmente procedentes os pedidos do MPT e deferiu o pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 80.000, além de multa pelo descumprimento da decisão de tutela antecipada no valor de R$ 20.000, totalizando R$ 100.000. Na segunda instância, o MPT e a empresa de ônibus chegaram a um consenso. A Global se comprometeu a entregar 5 totens eletrônicos multimídia e uma ilha de edição desktop, além de providenciar 500 impressões de livros de capa dura, tudo em benefício do projeto voltado ao resgate da memória institucional do MPF no Amazonas. Em caso de descumprimento, a empresa terá que pagar R$ 100.000 ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, além de multa de R$ 10.000. A gente continua agora com uma conciliação firmada no TRT em Minas Gerais entre o Clube Atlético Mineiro e o jogador Emerson da Conceição. O lateral esquerdo receberá R$ 5 milhões, referente a direito de imagem, férias indenizadas, direitos econômicos, indenização por dano moral e multas previstas na CLT. O montante será pago em 44 parcelas. As 9 primeiras, no valor mensal de R$ 50.000, deverão ser quitadas até janeiro de 2019. Já as 35 restantes, no valor mensal de R$ 130.000, terão início em fevereiro de 2019, com término em dezembro de 2021. O Atlético Mineiro ainda pagará R$ 500.000 aos advogados do jogador. O acordo foi firmado na 18ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. E nós encerramos nosso giro falando do acordo coletivo de trabalho firmado aqui no TST entre a Casa da Moeda do Brasil e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira. O acordo foi homologado pelo vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Renato de Lacerda Paiva. A conciliação decorre de procedimento de mediação e conciliação pré-processual no tribunal e contempla as cláusulas econômicas de 2017 e 2018, além das cláusulas sociais deste ano. O documento prevê o reajuste de 3,51% sobre salários e benefícios retroativo a janeiro de 2018 para todos os empregados que mantinham relação de emprego com a Casa da Moeda em 1º de janeiro deste ano, data base da categoria. Também foi garantido o aumento no auxílio alimentação no valor de R$ 36,00, também retroativo a janeiro, e abono indenizatório de R$ 1.000,00 para quem era empregado da entidade no primeiro dia do ano em curso. Em relação a 2017, além da retroatividade ampla do auxílio alimentação e parcial do reajuste do salário, há o abono, cujo efeito é compensatório. E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. A partir de agora, temos um bate-papo com o gerente jurídico do Banco Votorantim, Eduardo Gasparotto. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo ao programa.
É uma satisfação estar aqui com vocês para discutirmos esse tema tão importante na Justiça do Trabalho.
Nós contamos também com a presença do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva, que participa da nossa conversa.
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. Sempre mais uma vez uma satisfação estar aqui.
Para começarmos, doutor Eduardo, como o Banco Votorantim enxerga a solução autocompositiva como forma de resolver processos e também as políticas judiciárias de fomento à conciliação?
Eu considero uma iniciativa extremamente positiva, porque evita a demora na litigância, num processo judicial, e possibilita as partes chegarem a uma composição de forma satisfatória para ambos os lados.
Doutor Eduardo, antes de mais nada, quero dizer aqui para os nossos ouvintes que é uma satisfação estar conversando com o senhor e, inclusive, agradecendo de antemão a sua boa vontade em estar concedendo essa entrevista para o programa Conciliando, que é, na verdade, uma política por si só, uma política judiciária de conciliação que tem o sentido de semear na sociedade, conscientizar a ideia da conciliação como uma alternativa viável e eficiente para a solução de processos. E de nada adianta, e esse é o ponto importante, que a Justiça do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, se mobilize no sentido de fomentar essas políticas públicas, se a sociedade, se quem está do outro lado do balcão, não se sensibiliza, né? E as empresas, principalmente as grandes empresas, que acabam sendo grandes litigantes, são um dos principais alvos dessas políticas públicas, na medida em que, se esses litigantes assim se conscientizarem, nós teremos melhores condições de atingir os objetivos finais desses projetos e programas que estão por trás dessas políticas públicas. Mas para que o nosso ouvinte entenda um pouco melhor, doutor Eduardo, eu indago ao senhor, objetivamente, concretamente, quais são as iniciativas que hoje o Banco Votorantim toma que refletem essa preocupação e essa valorização da conciliação como uma forma de solução de processos judiciais?
Uma satisfação conversar contigo, doutor Rogério. E realmente o Banco Votorantim tem como política sempre, à medida do possível, tentar conciliar. E nós estamos entrando em contato com os tribunais justamente a fim de viabilizar os acordos, inclusive com o próprio TST. E por meios ou de pautas exclusivas, com a presença dos advogados e dos respectivos reclamantes, fazendo propostas, ouvindo a outra parte, de forma a tentar chegar numa conciliação no menor prazo possível, de forma satisfatória para ambas as partes.
E como é que isso tem funcionado de maneira mais detalhada? Vocês, por exemplo, têm uma equipe que cuida disso? E eu digo até no sentido de uma outra empresa que queira replicar a mesma estratégia que vocês estão adotando. Como é que funciona essa operação de voltada à celebração de acordos, ou pelo menos tentativa de celebração de acordos nos processos que tramitam contra o Votorantim?
Sim, nós temos uma equipe, essa equipe faz uma análise nos processos, e dentro dessa análise dos processos nós verificamos se há uma procedência ou não dentro dessa própria reclamação trabalhista e tentamos chegar numa solução satisfatória para as partes. Geralmente, temos conseguido êxito, é uma forma de satisfazer não só a empresa como também o litigante que tem contra nós, e realmente o custo processual não é a medida, não é a vontade de qualquer empresa. Quer dizer, a postergação de qualquer reclamação trabalhista não é vontade do nosso grupo e nem tampouco, acredito, das outras empresas. E por isso que eu acho que é importante que outras empresas adotem essa similar política, tentando, junto aos tribunais regionais ou ao próprio TST, elaborar pautas ou propor casos que efetivamente cheguem a uma autocomposição.
Doutor Eduardo, para a gente terminar, a grande questão é, então a pergunta é, vale a pena litigar ou vale a pena conciliar? E eu, presumindo já a resposta que o senhor vai dar, eu diria, complementando a pergunta, o seguinte: qual o conselho o senhor daria para um gestor de uma empresa, seja um gestor da área jurídica ou da área de RH, que eventualmente acompanha a nossa entrevista, qual o conselho o senhor daria para esse gestor que esteja avaliando seguir este mesmo caminho? Vale a pena e por quê?
Sem dúvida nenhuma, conciliar. Custo de processo não é interessante para ninguém, nem para a empresa, nem para o ex-empregado ou colaborador. E o conselho que eu dou é que se tente ao máximo possível chegar à conciliação, não somente as empresas, mas até os próprios litigantes contra as empresas, porque postergar um processo não é legal.
Nesta edição, então, conversamos com o advogado Eduardo Gasparotto, gerente jurídico do Banco Votorantim, a quem eu agradeço a participação no Conciliando.
Agradeço a atenção de todos, muito obrigado.
Conversamos aqui com o gerente jurídico do Banco Votorantim, Eduardo Gasparotto, na nossa primeira entrevista de hoje. No próximo bloco, teremos a presença do coordenador do SEJUSC de Mossoró, no Rio Grande do Norte, juiz Magno Kleber Maia. Ele vai falar sobre a política de conciliação do TRT na 21ª região, entre outros assuntos. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Estamos de volta e continuamos falando sobre conciliação.
Entrevista.
A gente conversa com o coordenador do SEJUSC de Mossoró, no Rio Grande do Norte, juiz Magno Kleber Maia. Seja muito bem-vindo, doutor Magno.
Muito obrigado. Quero deixar também uma saudação para todos os ouvintes da nossa rádio.
Muito bem, doutor Magno. Eu começo nossa entrevista perguntando como está a política de conciliação no TRT da 21ª região.
A atual administração ela tem se mostrado bastante interessada porque sabemos que esse tribunal multiportas, como nós assim chamamos, é o tribunal do futuro, onde as pessoas conseguem realmente conciliar e resolver os seus conflitos. Então, assim, a atual presidente ela já foi também coordenadora do NUPEMEC, e aí, na administração dela, ela intensificou essa atuação desse material conciliatório que nós temos lá no tribunal e tem obtido grandes resultados.
Doutor Magno, antes de mais nada, eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes que é uma grande satisfação estar conversando com o senhor aqui por alguns motivos, e eu destaco alguns deles. O primeiro é, como o senhor já disse, é o fato de que a sua região, a 21ª região, tem à frente, nós temos a felicidade, nós que somos do Movimento pela Conciliação, temos a felicidade de ter à frente do tribunal a desembargadora auxiliadora, que é uma grande entusiasta do movimento, como o senhor disse, inclusive, antes de assumir a presidência, era a coordenadora do centro do SEJUSC, é uma das pioneiras no movimento pela conciliação e não poderia ser diferente quando assumisse a presidência do tribunal. E o segundo motivo de satisfação é porque o senhor também, né, os ouvintes aqui que tenham consciência e conhecimento, o doutor Magno Kleber é um dos colegas, é um dos mais engajados no Brasil inteiro no movimento pela conciliação e não é de hoje, sou testemunha do trabalho do doutor Magno e do entusiasmo que tem enquanto um militante da causa da conciliação. Vamos inclusive conversar hoje sobre um prêmio que o doutor Magno foi agraciado esse ano pelo Conselho Nacional de Justiça, de modo que, portanto, é motivo de grande satisfação tê-lo aqui no nosso programa Conciliando. Mas apenas para que os nossos ouvintes entendam um pouco melhor, né? O senhor, né, o doutor Magno, é o coordenador do SEJUSC de Mossoró, que é, eu diria assim, se tivermos que selecionar aqueles Sejusques que são dos mais ativos no Brasil, seguramente o Sejusque de Mossoró, pelo seu trabalho, estaria entre eles. Então, eu indago o senhor e peço que o senhor conte para o nosso ouvinte como é que funciona o Sejusque de Mossoró. Nós sabemos que o senhor tem um grande relacionamento com os advogados, desenvolve um trabalho muito importante, motivando e mobilizando os jurisdicionados e os advogados para a conciliação. Então, fala para os nossos ouvintes como é que funciona o Sejusque de Mossoró.
É importante destacar esse aspecto mesmo do trabalho com os advogados, né? Que nós nos tornamos parceiros. Antes de instalar o Sejusque de Mossoró, eu fui até a OAB, ou seja, a casa deles, e conversei, tive uma conversa franca, como é que nós queríamos desenvolver o nosso projeto, como é que iria funcionar. Então era tudo muito novo. No início foi um tanto quanto assim difícil a adaptação, mas em Mossoró era uma cidade reconhecida e conhecida por um alto grau de beligerância. Já aconteceram muitos fatos assim, violência, tanto violência física como até violência verbal. O trato era um tanto quanto complicado. E como nós começamos com essa política de conciliação, então nós começamos, inclusive, conciliando com os próprios advogados, né? E logo no primeiro ano de instalação do Sejusque, lá de Mossoró, começamos em agosto de 2015, apenas, está bem recente, né? Nós, na primeira ata de correção, que o corregedor do TST esteve lá no TRT 21, foi registrado um grande aumento, que nós éramos as quatro, lá estão quatro varas. Então, eram as quatro varas que menos conciliavam e passaram a conciliar mais do que todas as outras. Isso não é nenhum milagre, não é, mas sim método e estudo aplicados a isso aí. E o nosso percentual chegou próximo da média nacional, que era de 40%, nós chegamos a 38% em 5 meses. E nos anos seguintes foram subindo até que o nosso último percentual foi de quase 80% de conciliação.
Tem alguma novidade que está para acontecer lá no TRT da 21ª em termos de política de conciliação? Já que, como dissemos antes, né, nós temos à frente uma gestora, presidente do tribunal, extremamente comprometida com essa pauta. O que podemos esperar de novo nos próximos dias ou semanas em termos de inovação no TRT da 21ª região?
Então, Rogério, a gente tem um projeto que está começando agora, estamos montando ele, que... A dificuldade de todos os tribunais hoje em dia é captar força de trabalho, né? A gente está com orçamento cada vez mais reduzido por conta dessa reforma da Previdência. Muita gente se aposentou e lá não foi diferente. Então a gente está com dificuldade de captar trabalho. Mas ainda assim estamos conseguindo alguns esforços com os aposentados. Alguns juízes aposentados me procuraram dizendo que estavam sabendo dessa resolução, a 174 aqui do CJT, que previa essa captação de força de trabalho, e nós vamos convidá-los formalmente para uma reunião e passar algumas matérias, algumas coisas, conceitos básicos sobre mediação, e daí a gente vai trazer esse pessoal, tanto magistrados como servidores também, alguns já se comprometeram. E ele vai ter duas facetas, a gente vai trabalhar com isso aí no Sejusque segundo grau primordialmente. Por que exatamente no Sejusque segundo grau? É um caso que não tem mais, assim, muitas audiências e também pega muitos processos que vêm do interior, então não dá para chamar as partes para vir, ou os advogados para vir de Mossoró, que fica deixando da capital, de Pau dos Ferros, ou de outros estados. Então a gente vai fazer um tratamento, assim, uma interface digital. A gente vai usar o Hangouts do Google, que isso é gratuito lá. Então a gente vai abrir salas ali, grupos, e a gente vai começar a tratar, fazer as tratativas dos processos dentro do Hangout. Se for necessário, anexa documentos. Se for necessário, faz uma videoconferência e pode falar com os advogados, inclusive por celular. Eles abrem a câmera e a gente fica fazendo a conferência. Então isso é o que a gente chama de o futuro. É o tratamento digital das coisas. E quando precisar de uma audiência presencial, nós temos um juiz lá muito bom em matéria de acidente de trabalho, que é o Dr. Edvar, que todo mundo que estuda sobre acidente de trabalho e segurança do trabalho, aliás, estuda pelo livro dele, que é uma bíblia sobre o assunto. Então, ele também vai ser um dos convidados. Não sei se ele vai aceitar, mas vamos convidá-lo. E quando precisar dessas tratativas pessoais, aí a gente marca uma pauta e chama esses nossos colegas já aposentados. Então, o projeto se chama De Volta, Eles para o Futuro. Esse aí é o nome criativo que a gente copiou de Hollywood.
Agora, doutor Magno, e para a gente terminar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para o nosso ouvinte sobre o prêmio que o senhor recebeu no começo desse ano do Conselho Nacional de Justiça, né? O senhor foi agraciado com o prêmio Conciliar é Legal, inclusive eu tive a felicidade de estar presente lá assistindo, né, o recebimento da premiação, mas enfim, né, fiquei muito feliz, como vários outros colegas de todo o país, do senhor ter sido agraciado. Então assim, conta para o nosso ouvinte, como é que foi? Primeiro, qual foi o motivo, qual foi o projeto que levou o senhor a receber esse prêmio, que levou o CNJ a lhe agraciar com esse prêmio, e como é que o senhor sentiu quando se sentiu, o senhor que há muito tempo vem se dedicando a essa causa, quando recebeu a notícia de que seria um dos agraciados?
Então a resposta seria em relação à notícia. Eu soube que o prêmio ele foi divulgado no dia 19 de dezembro do ano passado, 2017, mas eu só vim tomar conhecimento em 19 de janeiro deste ano, quando eu recebi uma ligação do CNJ para fazer algumas perguntas, para esclarecer como é que seria melhor as práticas desse que levaram esse prêmio. E aí uma das últimas perguntas foi como é que eu me sentia como vencedor daquela categoria que nós ganhamos não foi juiz individual, foi em nível de Tribunal Regional do Trabalho. E eu fiquei até surpreso e fui olhar realmente na página do CNJ, foi quando eu soube que realmente a gente tinha ganho. E o que foi essa prática? Na verdade, é uma coletânea de práticas que a gente descobriu coisas que eu já vinha aplicando lá no Sejus e Mossoró, que a gente descobriu que elas tinham algo em comum. E aí eu fiz uma compilação dessas práticas todas e lancei isso aí, que o prêmio, a prática se chama Conciliação Facilitada nos Processos Coletivos. Foi uma maneira que eu encontrei de tratar um processo em caráter coletivo, ou uma ação coletiva, ou então um múltiplo de ações individuais, mas todas tratadas como um só evento. E aí a gente chama não somente os reclamantes, que eles ficam fora da sala de audiência, porque às vezes nós juntamos mais de 200 pessoas. Uma dessas práticas a gente conseguiu conciliar 236 processos de uma vez só. A última delas, que ocorreu na última semana de conciliação, que houve agora, de 21 a 25 de maio, no CSJT, nós conciliamos de uma só empresa 192 processos. Então, é assim, talvez fique um pouco complicado eu descrever todas as práticas, porque é muita coisa. São várias semanas de tratativas, onde geralmente a gente busca, a primeira das coisas é a garantia do pagamento. Então, geralmente é uma empresa prestadora de serviço a uma outra, e a gente busca bloquear os créditos junto daquela empresa, a tomadora de serviço, e a partir dali a gente chama os advogados, aí faz todos os cálculos, faz uma planilha, com o nome do reclamante, o nome do advogado, os dados bancários. E aí, depois de tudo tratado, aí, as tratativas mais difíceis são quem vai ganhar quanto, porque tem que caber o bolo todo dentro daquele total que a gente tem. E, mais uma vez feito isso, a gente só faz uma ata com força de alvará, inclusive habilitando todo mundo do FGTS, seguro-desemprego, e acompanhando a planilha anexa que vai para o banco, e a pessoa, o caixa do banco, que faz todos os pagamentos, e a gente já devolve para as varas os processos já quitados e resolvidos todos.
Conversamos aqui no programa Conciliando com o juiz Magno Kleber Maia, coordenador do Sejusque de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
Muito obrigado.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje foi enviada para nós pelo ouvinte Matheus Garzon. Ele ouviu dizer sobre uma técnica de negociação e conciliação chamada de teste de realidade. Doutor Rogério, o senhor pode nos explicar que técnica é essa?
Muito bem. O teste de realidade é uma técnica específica, é uma técnica de negociação, conciliação e mediação. E teste de realidade é uma técnica cabível quando há uma incompatibilidade, um desalinhamento entre a percepção da realidade pela parte e a realidade efetivamente considerada. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, corriqueiro. O reclamante apresenta uma proposta de acordo, né, ou ele coloca que o mínimo, numa discussão de valores, ele apresenta que o mínimo que ele aceitaria para fechar um acordo seria 10 mil reais. Enquanto que se a gente liquidasse tudo aquilo que ele está reivindicando na petição inicial, efetivamente, se eu pegar tudo que ele está dizendo e considerar tudo que ele está dizendo verdade, aquilo não chegaria a 5 mil reais. Então, Então haveria aí uma incompatibilidade, né? Esse é um exemplo claro, né? Existem outras situações não tão claras assim, como por exemplo a percepção quanto à probabilidade do resultado do processo, né? O sujeito chega dizendo que, ou assumindo a premissa de que tem a certeza de que irá ganhar a causa, ou do outro lado, né? De um lado ou de outro. E na verdade, se a gente faz uma análise fria, até numa análise mais racional e probabilística, nós vamos chegar à conclusão que há pouquíssimas chances de se ganhar aquela causa, né? Então, são situações em que há uma incompatibilidade, há um descompasso, um desalinhamento entre como a realidade é percebida pela parte e a realidade efetivamente considerada. Nessas situações vai caber o teste de realidade como um caminho, como uma técnica para que a pessoa possa promover um alinhamento entre a sua percepção da realidade e a realidade efetivamente considerada. Pois bem, estabelecido esse conceito, aí nós temos que ter algumas preocupações em como fazer o teste de realidade. A primeira preocupação que eu diria que é preciso ter em mente, isso é muito importante, não só por parte de mediadores e conciliadores, mas inclusive por parte de advogados, é que o teste de realidade não pode ser visto como um meio para mostrar que a outra parte está errada. Inclusive no sentido de diminuir do ponto de vista psicológico a condição da outra parte. Então essa é a primeira preocupação. E isso, levando em conta essa preocupação, nós precisamos ter cuidado em como conduzir o teste de realidade. E aí, nesse sentido, eu destaco dois aspectos importantes. O primeiro corresponde à formulação de perguntas, né? A formulação de perguntas é um caminho muito importante para isso. E a outra dica que eu diria na condução do teste de realidade é usar aquilo que na psicologia comportamental, né, tem uma área na psicologia comportamental chamada comportamento verbal, né? E lá no comportamento verbal nós temos um conceito técnico que nós chamamos de operantes verbais. Existe um conceito que se chama um mecanismo que se chama autocrítico. O que é o autocrítico? É quando nós alteramos o formato daquilo que nós chamamos de operante verbal principal. O que, que eu quero dizer com isso? Qual é, né, o que eu quero nesse caso? Eu quero provocar a outra parte a perceber que ela tem uma percepção da realidade incompatível com a realidade. Então, quando eu uso um autocrítico, eu estou alterando a forma que eu estou fazendo aquela colocação para aumentar a probabilidade, né, e esse é o conceito, de que a outra parte adote aquela postura que eu quero, né? Então, assim, na prática, encurtando e resumindo a história, o que eu quero dizer com essa história aí desse autocrítico é o quê? É eu mudar a forma como eu falaria. Então, essa é a nossa dica do dia de hoje.
E com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Doutor Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários nesta edição.
Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade de participação. É sempre uma grande satisfação estar aqui no programa Conciliando, estar levando aqui a mensagem da conciliação enquanto uma forma importante, viável e, acima de tudo, pacificadora para a solução de conflitos que batem às portas do Poder Judiciário.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e participação do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Bruno Lima, supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tognoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.